ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está no ar No Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa falando do Super Clássico. Amanhã a bola rola no Maraca, 9:30 da noite, casa cheia para Brasil e Argentina. E quem traz as informações do jogo é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite, queridos amigos da Rádio Nacional. O Fernando Diniz praticamente fechou o time para amanhã. Tem duas mudanças. É o Gabriel Jesus no lugar do Vini Júnior, que está lesionado. E na lateral esquerda, o Renan Lodi, muito criticado depois da derrota para a Colômbia por 2-1. Deve perder a vaga aí para o Carlos Augusto. Essas devem ser as duas mudanças em relação ao time que enfrentou a Colômbia. Agora, quem se espera muito de um jovem jogador, o Endrick, o quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira. E o Endrick fala da sua caminhada até agora na seleção brasileira.
Começo de ano muito, muito difícil. Tinha 16 anos, era um garoto que gostava de ver as coisas, gostava de ver o povo falando de mim. Tinha uma expectativa muito alta, uma pressão muito alta em cima de mim por causa da venda, por causa de eu ter sido vendido muito novo pro Real Madrid. Eu gostava de ver, gostava de ficar vendo e só via as pessoas me criticando, só via as pessoas falando mal de mim. Eu só queria rebater elas, fazer um bom jogo para provar que eu não era aquilo. E isso me deixou mal, e depois que eu fiz meus 17 anos, eu creio que eu mudei minha cabeça. Eu ia jogar para mim ser feliz, para minha família estar feliz comigo, para eu estar bem dentro de campo e não jogar para um ódio no coração como eu estava jogando, querendo mostrar o contrário. Simplesmente estou feliz, estou bem comigo mesmo, não ligo mais para críticas, não ligo para nada. Quem me criticar, eu vou ficar bem tranquilo e só vou fazer meu jogo dentro de campo e estar feliz, que o que mais importa para mim é a minha felicidade, a felicidade da minha família e de quem está do meu lado torcendo para mim, que eu sei quem são as verdadeiras pessoas que realmente estão torcendo para mim.
Tá aí o jovem craque palmeirense, o Endrick, que também falou sobre o que é enfrentar o camisa 10 da seleção argentina, Lionel Messi.
E em questão ao Messi, é um cara que é fenomenal, como todos sabem. É um cara que é muito bom, é melhor do mundo novamente esse ano. E como eu falo, falar de novo, eu só quero desfrutar o momento de poder jogar contra ele, ou poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, cara, que eu só via no videogame. E eu e o Guilherme também, né, que o Guilherme é fãzaço dele, pra mim o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e eu e ele sempre brincava que eu e ele jogava videogame e ele gostava muito do Messi, ele falava que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo, e agora eu tô vendo o Messi de perto e creio que vai ser uma experiência maravilhosa.
Não é mais o Messi do videogame, é o Messi em carne e osso que o jovem Endrick vai enfrentar. Outro que falou na seleção brasileira, que está em alta com o Diniz, é o Martinelli. Marcou o gol aí na derrota que o Brasil saiu perdendo, mas foi o Gabriel Martinelli que marcou o gol contra a Colômbia. Depois o Brasil levou a virada e ele falou sobre esse momento da seleção brasileira.
Ah, claro que a gente sabe que é um time em evolução, mas se você pegar todos os jogadores, jogam em grandes clubes, com grandes responsabilidades, com pressão também. E se a gente joga na seleção do Brasil, a gente sabe o peso que a gente carrega. E, como eu falei, cada um sabe o peso que está carregando por vestir essa camisa. E com o maior orgulho possível. Então, acho que a gente tem que tentar dar nosso melhor dentro de campo, com alegria. Como eu falei, é um processo, é um time novo, jovem. Mas todos sabem da pressão que é e do orgulho também. Acho que a gente tem que continuar se doando com alegria dentro e fora de campo, que as coisas vão funcionar.
O Martinelli falou em idade. A formação titular, a provável time titular do Brasil, tem uma média de idade de 25 anos. E o mais velho é o Alisson, com 31. E os mais novos são o próprio Gabriel Martinelli e o Rodrigo, que tem 22 anos os dois. O Martinelli falou também do seu companheiro do Arsenal, o Gabriel Jesus, que deve ser titular amanhã contra a Argentina.
É um cara que eu considero bastante, é um irmão meu agora, a gente estar no Arsenal todos os dias juntos. A gente criou uma relação muito boa de amizade. É, na minha opinião, é um dos melhores centroavantes do mundo. É uma grande pessoa também. Então, acho que espero que, como está dando certo no Arsenal, que aqui na seleção também dê muito certo e a gente consiga trazer muitas alegrias para o torcedor brasileiro.
A gente também espera que o Gabriel Jesus, enfim, desencante, porque faz algum tempinho que ele não vem jogando bem com a camisa brasileira. Provável Brasil de amanhã é o Alisson no gol, Emerson Royal na lateral direita, dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na lateral esquerda, uma das novidades é o Carlos Augusto. No meio de campo, André e Bruno Guimarães, Rafinha. No ataque, o Gabriel Jesus, Rodrigo e Gabriel Martinelli. André.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos, qual a expectativa para o Superclássico de amanhã? Brasil bem desfalcado, Rodrigo. Boa noite, amigo.
Forte abraço, André. Muito boa noite para você, aos amigos ligados em No Mundo da Bola aqui na Nacional. Olha, apesar da péssima atuação do Brasil em vários momentos do jogo anterior contra a Colômbia, acredito que, por ser um jogo de uma rivalidade extrema no Maracanã lotado, tendo do outro lado, né, o Messi, o Brasil tenha condições de entrar pelo menos mais focado no jogo. Amanhã não é jogo para o Brasil, se der, ótimo, mas se não der, jogar bonito. Não é jogo para o Brasil jogar no padrão Diniz de qualidade, se der, ótimo. Mas o que tem que acontecer amanhã é o Brasil vencer o jogo. O Brasil precisa mostrar novamente para o mundo inteiro que tem o melhor futebol da América do Sul, embora nesse início de eliminatórias isso não vem sendo justificado. As alterações que vão acontecer podem dar até uma mobilidade maior à seleção brasileira, especialmente na lateral, com a saída do Renan Lodi, que realmente não foi muito bem, e o Vini Júnior, que é um cracaço de bola, mas que na seleção brasileira ainda não rendeu aquilo que a gente espera dele. Não sou fã de carteirinha, não peço autógrafos e nem uma selfie com Gabriel Jesus, mas não deixa de ser uma excelente opção para um Brasil que precisa ser diferente nesse jogo de amanhã.
6h38 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Os Jogos Pan-Americanos começaram no dia 17 e o Brasil está com uma participação muito competente. Terminou o domingo com mais do dobro das medalhas em relação ao segundo colocado, os Estados Unidos. A estimativa é de que termine a segunda-feira batendo 100 medalhas. A equipe brasileira está marcando presença em todas as frentes, com um grande destaque para o judô e a natação. Hoje o Brasil tem uma equipe de natação muito mais equilibrada no masculino e no feminino, além de vários nadadores jovens com bons resultados. A representação nacional tem 324 atletas, 190 no naipe masculino e 134 no feminino. 51 tem até 23 anos, 108 cadeirantes e 132 estreantes, o que garante uma renovação. O Comitê Paralímpico atualmente tem muitas frentes abertas no país, além da excelência do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A demonstração disso é que 23 estados e o Distrito Federal estão representados em 17 modalidades. No último sábado, pela Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo recebeu o Minas. O jogo foi no ginásio do Tijuca, com um calor muito forte, que foi sentido pelas jogadoras. O Minas venceu por um placar de 3-2, fechando o tie-break em 15-9. Esse jogo foi antecipado da oitava rodada. O Blue Volley venceu também o São Caetano por 3-1. No masculino, sábado, Montes Claros perdeu para o Campinas por 3-0. Cruzeiro bateu o Joinville em 3-1. E no domingo, o SESI venceu o Araguari também por 3-1.
Quadro de medalhas do Parapan do Chile em Santiago nesse ano de 2023. O Brasil está na primeira colocação com 49 de ouro, 34 de prata e 33 de bronze. São 116 medalhas contra 43 dos Estados Unidos, que fica na segunda colocação, com 13 de ouro, 12 de prata e 18 de bronze. A terceira colocada é a Colômbia, com 10 de ouro, 14 de prata e 14 de bronze, totalizando 38 medalhas. E a quarta colocação fica com a Argentina, 9 de ouro, 11 de prata, 18 de bronze, 38 medalhas também. Bom, são 6h40, é hora de falar de futebol feminino.
Copa delas.
O Verônica dá o canal. Boa noite, Verônica.
Boa noite para você, André. Hoje o Copa delas traz um balanço das finais de alguns dos principais campeonatos estaduais do país no futebol feminino. A gente começa nosso giro por Minas Gerais. Ontem, na Arena Independência, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e conquistou o segundo título mineiro da sua história. O gol da vitória das Cabulosas foi marcado por Bianca Brasil e a goleira Tati Amaro ainda defendeu um pênalti cobrado por Soraya aos 51 minutos da segunda etapa. Após a partida, o técnico Jonas Urias valorizou a conquista da equipe.
Eu acho que é um título que estava bateu na trave nos últimos 3 anos, e a gente sabe o quanto ele estava entalado, esse grito, né, de campeão, poder assumir a equipe já na, né, na reta final da temporada e receber, ser tão bem recebido, uma comissão técnica com trabalho excelente, bem coordenados, bem dirigidos e um grupo de jogadoras maravilhoso que me receberam de braços abertos. E para mim é uma honra muito grande poder ajudar a colocar o Cruzeiro de volta no lugar que ele merece.
Vale lembrar que o Atlético Mineiro venceu as últimas 3 edições do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. Essa foi a primeira vez que o Cruzeiro levou a melhor sobre o maior rival numa decisão estadual. Das Minas Gerais, nós vamos para o Rio de Janeiro. E quem riu por último foi o Flamengo. As meninas da Gávea venceram o Botafogo por 2-1 ontem em partida disputada no estádio da Gávea, com gols de Darlene, esse num belo chute da intermediária, e Cris. Kellen, artilheira do Cariocão Feminino, descontou para as gloriosas cobrando pênalti. Técnico do Flamengo, Maurício Salgado, lembrou que as jogadoras estavam engasgadas por conta do título perdido para o Botafogo no ano passado.
É, eu acho que, assim, primeiro, a gente às vezes cai no lugar comum, mas o mérito é totalmente das atletas, né? A gente sabe o quanto estava engasgado para mim, mas quanto estava muito mais engasgado para elas, que estão no dia a dia de treino, que construíram aqui, né? Que a grande maioria estava aqui na outra final, né? Então, assim, a gente está muito satisfeito com o resultado, porque ele estava engasgado realmente. O Flamengo é uma equipe que a gente tem bastante ambição, né? Então a gente sempre falou isso, né? Nós queremos ser os protagonistas nacionais. Para ser protagonista nacional, nós precisamos ser protagonista estadual também, né? Então a gente precisa do título aqui. Feliz, vamos lá, é a primeira de muitos, a gente espera.
Esse é o 7º título estadual do Flamengo. O Botafogo tem 3 títulos e o Vasco é o maior vencedor do Cariocão Feminino, com 8 conquistas. E do Rio de Janeiro, vamos para São Paulo. No primeiro jogo da final do Paulistão Feminino, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-1 ontem em partida disputada na Vila Belmiro. Os gols do tricolor paulista foram marcados por Aline Milene e Ariel, com Vicky Albuquerque descontando para as brabas. Além da vantagem na decisão do estadual, o São Paulo derrubou uma sequência de 25 jogos sem derrotas do rival na temporada. Vencedora do prêmio de craque do jogo, a experiente Aline Milene revelou qual tem sido o lema da equipe tricolor no Paulistão Feminino.
Resiliência, é tudo que a gente vem trabalhando durante todo o ano, todas essas viradas que a gente tem feito, e é isso, a gente vai continuar trabalhando, que é o que mais a gente vem lutando. Acho que, glória a Deus, a gente tem feito isso. Sou muito grata a esse grupo, e é isso, a gente vai continuar resiliente, vai continuar trabalhando do começo ao fim.
Já no Corinthians, a veterana Tamires elogiou a atuação das adversárias, mas lembrou que as coisas podem ser diferentes no jogo de volta.
A gente tentou até o fim, não fomos felizes hoje nas finalizações. São Paulo também é uma grande equipe, conseguiu impor o seu tipo de jogo, que era o contra-ataque, conseguiram ser felizes nessas jogadas. Agora a gente descansar, tem mais um jogo, a gente sabe o quanto a gente é forte na nossa arena, então é continuar trabalhando a semana inteira para que a gente possa jogar o melhor futebol no domingo na volta.
A partida de volta da grande final do Paulistão Feminino está marcada para o próximo domingo, às 10h30, horário de Brasília. O São Paulo joga por um empate para ser campeão e o Corinthians precisa vencer por 2 gols de diferença para levantar mais uma taça. Se as brabas vencerem por 1 gol de diferença, o título do Paulistão Feminino será decidido na disputa de penalidades. E a gente encerra esse nosso giro pelos principais campeonatos estaduais no Rio Grande do Sul. E como era de se esperar, a grande final do Gauchão Feminino será decidida entre Grêmio e Internacional. O jogo de ida está marcado para a próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no Beira-Rio. E a volta acontece no domingo, às 10h30, na Arena do Grêmio. Um dos destaques das gurias gremistas no Gauchão, a atacante Raquel falou em objetivo cumprido com a classificação para a grande final.
Cara, eu acho que primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer a minha família e principalmente as minhas companheiras que têm me ajudado muito. Todo mundo sabe o momento que eu estou passando, mas elas têm me ajudado muito. E eu acho que essa final só coroa esse grupo incrível que a gente tem. Nosso objetivo foi cumprido, que era estar na final, e agora vamos em busca desse bicampeonato. Estou muito feliz, minha primeira competição.
Já pelo lado das outras gurias, as coloradas, o técnico Lucas Piscinato mencionou as polêmicas nas últimas partidas contra o Grêmio na temporada.
A gente tem assuntos inacabados com elas, né? Pelo jogo que foi na temporada, né, do brasileiro, pelo jogo que aconteceu agora no Campeonato Gaúcho. Assuntos inacabados. E a melhor forma da gente se preparar para isso é trabalhar, pezinho no chão, construir a nossa estratégia de jogo, construir o que a gente quer nas duas partidas, passinho a passinho, e chegar lá e fazer 2 grandes jogos. Então, se concentrar para isso, se concentrar para trabalhar e fazer o nosso melhor em todos os dias de trabalho que a gente tem.
Valeu, André. A gente volta ainda nessa semana com mais um Copa Delas, com toda a expectativa das finais do Paulistão e do Gauchão Feminino aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite para você e para todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Valeu, Verônica. Boa noite para você. Rodrigo Campos, futebol feminino em alta, crescendo cada vez mais. Os estaduais, que antes ficavam em segundo plano, ainda bem ganhando mais visibilidade, né, Rodrigo?
Isso é simplesmente fantástico. É a correção de um erro antigo, onde, infelizmente, nosso país não valorizava esse produto que é espetacular. Futebol feminino hoje é uma realidade no cenário brasileiro e mundial, em muitos países. Então, que bom, se o Brasil é o país do futebol para muitos, por que não valorizar essas meninas, essas guerreiras, essas meninas que ano a ano se superam e cada vez mais, André, olhando não somente os jogos da seleção brasileira, mas também os estaduais, a gente percebe um crescimento tático muito grande, uma evolução muito interessante. Então, que legal ouvir a Verônica trazendo essas informações, e é isso aí. Futebol feminino merece cada vez mais ser valorizado.
É hora de falar de basquete.
Bola laranja.
Ontem, no Novo Basquete Brasil, NBB, o Vasco venceu o Brasília 79 a 54 no ginásio de São Januário. Após a partida, o técnico Léo Figueiró valorizou a atuação da equipe.
Não tem nada que sai da noite pro dia, tem que trabalhar. Nosso jogo é um jogo de volume realmente, com aproveitamento, eles tiraram muito arremesso e a bola não vinha caindo tanto. Depois veio, caiu, e vê que quando a bola realmente cai no nível, assim, aceitável, o jogo fica um jogo bem difícil de marcar o Vasco. Mas é jogo a jogo, não tem que se empolgar, pé no chão, mais uma vitória, mais uma rodada aí que a gente está de alguma maneira surpreendendo, mas a caminhada é muito longa. Os jogadores estão de parabéns pelo esforço nesse calor danado de novo. Por mais que tenha um pouquinho fresco, é difícil jogar nesse calor. É muito difícil. Deixar um abraço pro Mingão, meu parceiro. Grande Mingão. E vamos lá. Feliz demais. Torcida participando, comprando a ideia do time. Essa é a ideia. Essa é a ideia do R10 Vasco Score. Vamos continuar trabalhando. Agora uma folga merecida na segunda. Terça-feira a gente volta.
Tá aí o Léo Figueiró. Vasco, nesse momento, é o quarto colocado na tabela de classificação. E o Brasília, o 16º. E nesse momento a bola já quica e sobe para Mogi e Botafogo, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Vou trazer o resultado parcial dessa partida. O Botafogo, que vem de vitórias consecutivas, nesse momento vai vencendo o Mogi por 38 a 34, jogo no intervalo. Às 19h30 da noite, o Bauru recebe o União Corinthians no ginásio Panela de Pressão. O Dragão vem de derrota para o Minas por 99 a 80. O alarmador Gemadinha do Bauru falou sobre os números ruins da equipe fora de casa.
Cara, acho que acontece, é o normal do basquete, a gente já joga segunda-feira em casa, independente de ser fora ou não, as vitórias vão vindo naturalmente, mas a gente tá numa sequência ruim de vitória em casa, mas acho que naturalmente vai acontecendo e a gente vai trazendo mais vitórias pra casa.
E às 8 da noite tem São Paulo e Pato basquete no ginásio do Morumbi. O tricolor paulista não faz boa campanha no NBB e é apenas o 16º com 9 pontos. Mesmo assim, o time vem de boa vitória sobre o Pinheiros fora de casa por 81 a 75. O pivô Faverani destacou a luta do São Paulo para subir na tabela.
Não sempre todos os times dão certo. A gente está tentando fazer, está treinando muito, está trabalhando muito, mas às vezes são fases, né? E a fase que a gente está agora é muito ruim, mas garanto que a gente está trabalhando. É o amor pela camiseta, o sacrifício todo dia. E dão resultados como esse. A gente só espera conseguir manter esses resultados, né? Que é o importante para o São Paulo.
E amanhã, a sexta rodada no NBB. Na verdade, tem clube já com 8 partidas, até com 9. Mas amanhã teremos 2 jogos. O Fortaleza enfrenta o Pinheiros na Arena do Centro de Formação Olímpica, às 7h30 da noite. E o São José recebe o Flamengo no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, às 8 da noite. São 6h51, vamos falar de Série B do Brasileirão. Afinal de contas, nesse fim de semana, mais um clube garantiu acesso. O Rafael Monteiro conta tudo. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite, os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Na Série B do Campeonato Brasileiro, 6 clubes ainda lutam por 2 vagas na Série A do ano que vem. Na última rodada, que vai acontecer no próximo sábado, apenas Juventude e Vila Nova dependem de si para garantir o acesso. O time gaúcho vai enfrentar o Ceará no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e os goianos enfrentarão o já rebaixado e lanterna ABC no Frasqueirão, em Natal. Já o Atlético Goianiense, que saiu do G4 neste final de semana, Novo Horizontino, Mirassol e Sport precisam fazer a sua parte e torcer contra os concorrentes. O Atlético encara o Guarani no Antônio Ascioli, em Goiânia. O Novo Horizontino recebe o Criciúma no Jorge de Mael de Biase. O Mirassol visita o Tombense no Almeidão, em Tombos. E o Sport enfrenta o Sampaio Correia na Ilha do Retiro, em Recife. Todas as partidas acontecerão às 5 horas da tarde. Apenas o campeão Vitória e o Criciúma já conquistaram a classificação. O time catarinense garantiu o acesso após 9 anos fora da Série A, depois de vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. O técnico Cláudio Tencati falou sobre o feito.
Primeiro, enaltecer mais uma vez a presença do torcedor em massa, acreditar. Como foi hoje aqui a presença em massa do torcedor. A gente se resguardou essa semana porque onde a gente ia, realmente o torcedor estava muito empolgado. E a gente tinha que retribuir isso. A gente tinha que entregar isso, porque a esperança era grande. E fizemos para acontecer. Mérito de um trabalho sólido da direção com comissão técnica e jogadores. Uma base que veio jogando junto desde da Série C. Né? Então isso é importante. A gente fica essa reflexão também de permanência de elenco, de base pelo menos de jogadores, né? De você manter uma estrutura. Isso não é para agora, eu não sei o futuro, mas fica um exemplo para o Criciúma de que dá certo. E o Criciúma hoje é um exemplo para o Brasil. Ele vai estar numa referência, junto com o Palmeiras, junto com o próprio Fortaleza, que tem os 3 treinadores mais longevos hoje no futebol brasileiro, né? Palmeiras, Fortaleza e o Criciúma.
Em outubro, o Tencati completou 2 anos no Tigre. Na parte de baixo da tabela, 4 clubes ainda fogem de 2 posições da zona de rebaixamento: Ponte Preta, Tombense, Chapecoense e Sampaio Correia. Já Londrina e ABC estão matematicamente rebaixados para a Série C. Valeu, André!
Valeu sim, o meu querido Rafael Monteiro. A Série B tá incrível, hein, Rodrigo Campos?
Haja coração, André. Vitória e Criciúma classificados. Aí você tem Juventude e Vila Nova, 62 e 61 pontos. Hoje seriam esses 4. Mas o Atlético Goianiense tem 61, Novo Horizontino, Mirassol e Sport 60. E todos eles ainda com um jogo a cumprir, a última rodada, a rodada de número 38. Fortes emoções, até 7 horas da noite do próximo domingo, meu camarada, tem que estar em dia com cardiologista. Acho que o Atlético Goianiense, dentre as equipes que estão fora do G4, não pela posição matemática, mas sim pelo próximo adversário, que é o Guarani, em casa, é o que apresenta mais possibilidade de tomar a vaga ou de Vila Nova ou do Juventude.
E hoje temos também mais uma partida. Às 8 da noite, o Sampaio Correia recebe o Avaí no Castelão, isso em São Luís do Maranhão. E o Leão da Ilha já se livrou de qualquer chance de rebaixamento. O Avaí não tem mais essa possibilidade, mas a Bolívia Querida, que é como é chamado o Sampaio Correia, precisa dos 3 pontos para sair do Z4 e depender apenas das suas próprias forças nessa última rodada no final de semana. O volante Neto Paraíba fala sobre mais essa oportunidade do Sampaio de deixar o Z4.
Cara, sem dúvida, é um momento ruim, né, digamos assim, porque entramos na zona de rebaixamento, mas como você falou, ainda temos essa oportunidade e querendo ou não depende muito só de nós, deve vencer esse jogo na segunda-feira para depois deixar tudo para a última rodada aí, a gente tentar fazer a nossa parte lá contra o Sport, mas de nada vai adiantar se a gente não fizer um resultado positivo aqui na segunda-feira. Cara, a gente tem que tirar a força aí de tudo que a gente passou esse ano aqui. Eu cheguei para a Série B, mas aqui no clube não foi um ano tão bom assim. Mas é tentar deixar o clube na Série B, que é onde a gente encontrou. Um jogo difícil, contra um adversário difícil também. Se não vai na técnica, tem que ir na raça, a gente tem que entregar tudo para... De qualquer jeito, sair com essa vitória para manter viva aí a esperança para o último jogo.
Tá aí, portanto, Rodrigo, o Sampaio nos últimos anos vinha batendo na trave, inclusive para buscar acesso. Esse ano teve uma queda muito grande, né?
Uma queda considerável. Não conseguia, sinceramente, imaginar no início da competição o Sampaio chegar a essa altura do campeonato, na 18ª colocação com 36 pontos, tendo a obrigação de vencer esse próximo compromisso para chegar a 39 e igualar a Ponte Preta. Tinha uma estrutura, ou tem uma estrutura ainda interessante, mas infelizmente que não deu liga durante toda essa Série B.
Copa América 2024, a Comebol anunciou as sedes dos jogos de abertura e da final da competição que acontece no ano que vem nos Estados Unidos. O Mercedes-Benz Stadium em Atlanta vai receber a partida inaugural no dia 20 de junho. Já o Hard Rock Stadium em Miami será o palco da decisão no dia 14 de julho. O estádio de Atlanta tem capacidade para 71 mil torcedores e é um dos mais modernos do planeta. O estádio também receberá partidas da Copa do Mundo de 2026. Já o estádio de Miami tem capacidade para 65.300 torcedores. A Comebol ainda não anunciou as outras sedes e estádios da Copa América. Resultados da Eurocopa, classificação, é a fase de classificação. Albânia 0, Ilhas Faroe 0, Eslovênia 2, Cazaquistão 1. Irlanda do Norte venceu a Dinamarca por 2-0. Macedônia do Norte 1, Inglaterra 1, surpresa. República Tcheca 3, Moldávia 0. San Marino perdeu em casa para a Finlândia por 2-1. E Ucrânia e Itália empataram em 0-0. Bom, hoje, dia 20 de novembro, é comemorado, né, o Dia da Consciência Negra. A data foi oficializada por uma lei de 2011 e é inclusive feriado, né? Ela foi escolhida para homenagear Zumbi, o líder do Quilombo de Palmares, que morreu nesse dia em 1695. E a gente sempre pede aqui respeito, igualdade e inclusão, né, Rodrigo Campos?
Isso é
básico.
E quando a gente lembra que a gente precisa pedir, a gente precisa se olhar no espelho e falar que ser humano nós somos, porque isso deveria ser tão natural, mas infelizmente ainda não é. Então a gente precisa sim, André, diariamente, hoje é o dia que marca, mas a gente precisa ter essa consciência diariamente, acordar com essa consciência. É importantíssimo isso e todas as homenagens são válidas num dia como o de hoje e que tomara. Daqui no ano que vem, nós estejamos aqui comemorando uma evolução, que o ser humano melhorou. Tomara, porque, sinceramente, cada vez que eu vejo um caso de racismo, dói lá dentro, cara, dói no peito.
Não basta não ser apenas racista, temos que ser antirracistas, né? É uma frase mais do que verdadeira, né, Rodrigo?
Exatamente, temos que brigar sim por isso, temos que batalhar por isso, temos que combater essa maldade, essa covardia que ainda existem pessoas, eu coloco essas pessoas entre aspas, que insistem em cometer um crime tão feio, tão sujo, tão desumano.
Rodrigo, um abraço, até a próxima, amigo.
Grande abraço, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais, 6:30 da noite. Valeu, gente, um abraço. André Marques. Tchau.